Norma Urbana Culta, bobina número 38, inquérito Brasil, São Paulo número 109, diálogo entre dois informantes. Temas 8, transportes e viagens, 15, instituições, 11, comércio exterior e política nacional. Números dos informantes 132 e 133. Sexo masculino 25 anos, sexo masculino 25 anos. Documentadoras Berenice Esmeralda. Data 13 de outubro de 1972. Duração do inquérito 85 minutos. Pista 1 de 26 a 1615 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 54.698. Condições do registro normais. Inicia o diálogo, informante número 132.
Gravação dia 13 de outubro de 1992. Então, pessoal, acho que começava a ter paz.
Pode começar dizendo o que vocês fizeram de bom, se estiver. Bom, nós fomos para Campos, né? Ficamos 3 dias lá. Eu não aguentei ficar mais, eu estava com uma chuva lá que Deus me livre.
Mas era a propósito de vocês, era ficar mais tempo?
É, nós vamos ficar até uns 15, né?
Você já conhecia Campos?
Não, não conhecia.
E vocês ficaram onde?
Fiquei no grande hotel, mas o hotel também já era, viu? Estou solteiro, né?
É, você acha que está um pouco superado lá, o hotel?
É, sabe o que que é? É, completamente, né?
O hotel lá só tem um.
O quarto é imenso, grande para burro, mas não tem nenhum conforto, assim, era um frio que você não aguentava. Eles têm aquele aparelho para esquentar um pouco o ambiente, assim,
Calefação.
mas não adiantava nada.
É, e lá, inclusive, eu acho que torna até pior, né? Porque fica o ar meio rarefeito e a gente vai se sentindo
É,
um
mas
pouco mal, né?
eu sei que o prédio, o apartamento era bem grande lá, mas não tinha conforto nenhum. Tava com a nota,
Choveu
viu?
muito, choveu muito.
Choveu o tempo inteiro, né?
É. Bom, não é tão problemático para hoje, não, mas tudo
Bom, né?
bem. Dá pra gente conhecer os lugares e tudo.
Mas você sabe que também teve problema financeiro, né? Porque meu cunhado, ele foi para lá, para Campos também. Ele foi num hotelzinho bem menor, mas com muito mais conforto.
Refugiadinho.
Eu acho que isso, não me lembro o nome, acho que foi. Mas muito mais conforto. Sim, é tudo na devida proporção, né?
Eu gosto muito de Campos. Estou comprando um terreninho lá, pagando suadamente 300 cruzeiros por mês.
Você está comprando aonde?
Sabe o manancial? O manancial é atrás, sabe onde tem igreja, né? Porque quem está na igreja, vamos dizer, para frente é o Morro do Elefante, certo? Atrás da igreja é o manancial, onde a gente vai lá, bem lá do alto, certo? Bem montanhoso. E consigo um negócio bom lá, porque eles fizeram um lançamento sem entrada nenhuma, e 10 cruzeiros metro quadrado, todos os lotes lá são mais ou menos grandes, eu estou pagando grande vantagem. Agora estão relançando, inclusive, bem mais caro. O Campos do Jordão para a Estrada Nova vai ficar.
Você não vê aquela estrada lá para
Mas
você dar um jeito, não sei.
eles vão aqui. E há uma tendência do governo. Quando o Sodré era governador, mais ainda, né? Quer dizer, porque ele fazia questão de preservar Campos do Jordão, mas agora tem a impressão que deslancha aos poucos, viu? Só mudando.
Você foi para a Argentina, não?
Mas eu comecei indo para Foz do Iguaçu.
Eu ia lá para a Argentina também, lua de mel, mas surgiu um probleminha de ordem financeira, né? Porque eu ia comprar meu apartamento pelo BNH. Depois eu vi que o judeu, que era o dono do prédio, ele estava numa situação meio ruim, ele ia tentar conseguir financiamento pela Caixa, e financiamento não saiu, né? Então eu bati o dinheiro em cima lá, né? Comprei quase à vista e sacrifiquei a lua de mel, mas
Mas valeu a pena
valeu a
saber
pena,
outros aspectos. Mas você acabou não saindo?
né? Não, eu fui, você disse, lua de mel, fui para Campos,
É. E depois que você esteve na Argentina antes,
né? Não, eu já
já
estive antes,
conhecia.
já conhecia, fui de carro para lá.
Ah, é?
E eu gostei muito, viu? Muito bacana. Buenos Aires é muito melhor que aqui em São Paulo.
Ah, bom, como
Acho que
povo,
até o Rio.
civilização e tudo, né? Você tem o nível de vida já é diferente, quer dizer, principalmente no matéria de vestuário, mas isso acho que é mais por causa do clima.
Acho que vou tomar mais um pozinho, viu? Está meio fora aí, mas...
Mas o... Nós, a nossa lua de mel, nós começamos a ir para a Foz do Iguaçu.
Você foi de carro?
Não, não. Fui de avião, mas...
Então, até Foz do Iguaçu tem né, campo de pouso lá? Tudo?
Tem. Não é muito bom, não, viu? O campo lá, mas...
Dá pra descer?
Não, mas tem lugar pior no Brasil, viu? Isso não tem a menor dúvida. Eu tive há pouco tempo, inclusive, a serviço uma cidade chamada Tubarão.
Que é, pra... é no Espírito Santo?
Não, é Santa Catarina. É perto de Criciúma, não sei o que. Criciúma desce só da Art Herald, mas desce em Campo de Terra.
Putz, como é que faz?
Ah, eu fui pra Florianópolis, né? Você é louco? Eu fui pra Florianópolis e depois fui de ônibus pra lá. Desci em Campo de Terra, tava chovendo, foi na época das inundações. Lembra que recentemente inundou todo o estado, lá todos os rios?
Santa Catarina, né?
É, o Vale do Itajaí, tudo aquilo, ficou inundadíssimo. Você deve ser do sul, né?
Hã?
Você é do sul?
Não.
Mas tem jeito, não tem? Desculpa.
Eu lembro vagamente.
É, tipo. É sério. Ela tem jeito de ser do sul, né? De Paraná,
sabe?
É, também, mas parece, mas lembra. Mas, então você tem ascendência germânica, ou seja,
italiana.
Italiana?
Eu ia falar que
é italiana. É, mas parece. Não é? Você puxa um pouco também um pouquinho.
Mas eu ia para Buenos Aires, mas de navio. Até já tinha reservado passagem e tudo. Eu acho que nós é mais interessante que você sente mais de viagem.
Eu fui com o Pinheiros uma vez, sabe, na excursão do Pinheiros, carnaval a bordo, e era no Ananeri, nós fomos pra lá passar, é gostosa a beça, né? Mas por outro lado, você também, o navio em si, eu acho um troço excepcional para quem vai fazer o cruzeiro em si, quer dizer, quem vai, vamos dizer, passar um tempo grande e tal. Agora, para nós não foi muito proveitoso, não, porque era de 10 dias só a viagem, nós passamos 5 dentro de um navio, quer dizer, 5 ou 6. Eu achei que houve um prejuízo em termos de tempo e tudo para poder conhecer, né?
E aquele argentino que você sabe cá,
o cara?
O cara, aquele cara é uma peça.
É, aquele cara nós conhecemos, vou te contar como. Por incrível que pareça.
Ele era guia turístico,
né? É, mas eu achei que ele era outra coisa, pelo jeito dele. Quer dizer, foi assim, sinceramente.
Uma boneca?
Era uma boneca. Nós descemos no aeroporto em Buenos Aires. Bom, só voltando, de Foz do Iguaçu nós fomos para Assunção. E de Assunção que nós fomos para Buenos Aires. Mas Buenos Aires não era problema nosso, porque nós tínhamos pouco tempo, que eu precisava voltar até dia 17 de outubro. Não, eu tinha 20 e poucos dias por causa do casamento do meu primo. Ele tinha muito achegado e tal, então eu não queria deixar de estar aqui. Então nós tínhamos tempo contadinho. Eu tinha uma prima na Bolívia, que morava na Bolívia, agora se divorciou, que não existe, aqui não existe, e está morando de volta no Brasil.
Mas era brasileira?
Brasileira.
Mas aqui não reconhece, não?
Como?
Aqui
não reconhece, claro, mas divorciada lá reconhece, então. E, mas na ocasião ela tinha se casado há relativamente pouco tempo, uns 3 anos, então tinha prometido para ela que ia passar uma semana lá em La Paz. Então eu não tinha tempo de ir a Buenos Aires, não havia condição de chegar a Buenos Aires. Mas quando eu tinha passado, como eu tinha passado 3 dias, ao invés de 4, em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é bonito, mas chega uma hora que aquela água toda enche, né? Então, quer dizer, não dá mais, né? Só que a tua água vinha de cima, né? E ali desce.
Dizia o contrário.
Mas de qualquer maneira, nós fomos para Assunção. Assunção é a mesma coisa. 3 dias de Assunção.
É, diz que a única vantagem para quem gosta é o jogo, né?
É, o jogo. Tem um cassino bom em Caraí, mas para quem tem Foz do Iguaçu, né? Porque Assunção já é longe de Caraí.
Mas esse cassino de Foz mesmo?
É, em Foz do Iguaçu, na divisa. É lá em Porto Estróis.
Só atravessar a ponte, você vai
atravessar a ponte da amizade e vai lá jogar. E vale tudo, né, na ponte da amizade. Passa o que você quiser. Os caras dizem que não, mas...
Contrabando?
É, mas não, o teu contrabando, entende? Quer dizer, eles sabem bem quem que eles estão vendo que é contrabando e o que não é. A gente passou por lá como turista, tá, nem querem saber de te revistar. Ao contrário, por próprio congraçamento de nações, o negócio é interessante, né? De fazer com que todo mundo vá lá por destróis, né, e vice-versa. Vice-versa é um pouco difícil de acontecer, mas em todo caso. E depois de lá que nós fomos para Buenos Aires. E no dia que nós chegamos lá no aeroporto, no Ezeiza e tal. Mas sabe como é? Eu já conhecia Buenos Aires duas vezes. Uma vez eu fui quando eu tinha uns 11 anos e outra uns 17 anos por aí. E essa vez eu fui de navio. Mas você nunca conhece e tal. Não tem condição. Então você fica meio assim, né? Pegamos um táxi e tal. E eu sabia que às vezes era longe do centro, então um táxi era capaz de vendo assim, um casal novo, tal, e meter a faca, né? Eu disse, não, vamos ver se tem um ônibus aqui, que eles devem ter uns ônibus bons e tal, nós vamos de ônibus. E eu entrei no ônibus e o cara olhava pra mim, né?
Claro, que tava farejando o freguês.
É, exatamente, mas só que no outro sentido, ele era guia turístico. Eu pensei, de cara, de ser bom, não é possível e tal, né? Então, daí eu resolvi perguntar para ele onde parava aquele ônibus. Daí para frente, eu fiz o jeito que foi guia turístico nosso lá, e de guia turístico nosso para passar 17 dias na minha casa em São Paulo, foi pouco, né? Foi rápido.
Ele mandou carta do meu irmão, e eu achei que gostou do meu irmão.
É, aconteceu o seguinte, que quando ele veio para o Brasil, eu como acho que a gente deve retribuir, porque realmente lá ele foi 100% conosco, viu?
Escuta, vocês pagaram alguma coisa para ele?
Lá nada, nem tostão.
Quer dizer que ele mostrou graciosamente assim?
É, claro que um jantar, uma coisa assim, que eu resolvi pagar a conta, mas de qualquer maneira ele foi nosso guia lá e nos levou aos melhores lugares, tal, sem um tostão para ele, entende? Diretamente. Inclusive, achei que nós temos uma viagem excepcional à Argentina.
Graças a ele.
Graças a ele, porque em uma semana nós fomos a Mar del Plata, ficar passando um fim de semana lá, quer dizer, ele alugou, se encarregou de alugar carro para nós, uma série de coisas, não achei absolutamente nada caro. Gostei muito, entende? E quando mais acontece que ele falou assim, no próximo verão, se Deus quiser, estarei lá. Agora e veio para cá, ficou 17 dias aqui na nossa casa, eu levei para o Rio, para Ubatuba, para o Guarujá. E para o Guarujá, como era a época de férias, nós temos um caso no Guarujá. Mas acontece que minha mãe tinha alugado a casa. Então daí me servi do Angra para poder levar o Carlos para conhecer o Guarujá.
Não, mas
nós estamos na casa dele.
O Carlos era muito bonzinho.
Nós dois e o Carlos. É. Ele era bonzinho, sim. Agora, recentemente, eu quis passar o aniversário de casamento agora na Argentina. E é feito louco. No fim não dava para ir, não. Mas um dia eu estava curto. Mas, de qualquer maneira, levantei pelo menos a bandeira de ir para lá, né? Então, mandei uma carta dizendo que ele podia arrumar de bom para mim. Só que ele se retraiu um pouquinho, né? Porque, como, graças a Deus, eu fui bem tratado aqui, ele disse, bom, como é que eu vou recebê-los agora, né? Não dava certo.
Mora sozinho lá ou mora com a família?
Mora com a mãe. O pai dele faleceu num desastre horrível.
Automóvel?
É. Mas horrível, é um negócio que ele mesmo contou. Não é assim contando, tal, porque ele quis contar, então não tem como.
Mas ele presenciou, não?
Não presenciou, mas.
Ele sabe os detalhes?
Ele sabe os detalhes, tal, mas foi. Isso foi um desastre pavoroso quando ele era menino. Ele mora só com a mãe. Talvez por isso ele seja um pouquinho do outro time, né?
Vocês aqui para viagem, eu vou aqui em São Paulo, assim, São Paulo, tomar uma vez.
O que você gosta de viajar? Você gosta de trem?
Olha, eu gosto, viu? É um transporte que eu estou achando insuperável.
Mas um seguro,
é.
E que não tem mais dinheiro, né?
Eu gosto de trem, sim. Principalmente aqueles leites. Se deita lá, você vai tranquilo, até
seu destino, sim. Eu acho que dentro dos meios de transporte, vamos ter menos incidência de desastre.
É, eles estão modernizando um pouco a rede ferroviária aqui, nacional. Né?
Inclusive, eles estão dando agora bastante alento à ideia de o trem voltar a ser o que era, em termos de transporte em geral, né? tempo que eles largaram o trem. E agora acho que.
O interesse deles é mais como transporte de carga, né?
É.
Eles que o transporte de trem como transporte de carga é muito mais barato que
mas eu,
o transporte rodoviário.
É.
Mas para passageiros, assim, eu acho que ainda está meio...
É, mas você veja, no momento que eles instalarem, por exemplo, aquela linha que eles pretendem instalar, que é do Rio-São Paulo, em 3 horas... Mas é claro, vai ser meio a jato, né? Quer dizer, não sei se vou ter a mesma coragem que eu tenho hoje de andar de trem. Mas, de qualquer maneira, eu preferiria ir de trem do que de avião.
Mas, porque, né?
Francamente, não sei. Mas ele deve ter... Existem trens aí que são até meio suspensos, né? Aqueles...
Tipo metrô, assim,
é,
de toque, né?
Tem uma violência tão grande de...
Atrito?
Atrito que eles levantam até.
Eu falei em transporte, um transporte que eu achei interessante foi aquele lá na Argentina, o Aliscafo.
Ah, o Aliscafo.
Ele anda num colchão de ar.
É.
Se bem que não transporta carros, né?
É.
Só passageiros.
São passageiros.
Mas eu caí na besta. Quando eu cheguei lá na divisa para cruzar o Rio da Prata, já parece que já não havia mais passado no Aliscafo, eu tive que ir de navio. Mas a maior frustração, assim, o troço que você fica chateado, você fica 3, 4 horas de navio, você
viu o negócio
passando do seu lado do Aliscafo lá, em 20 minutos ele tá lá. Quer dizer, e é um navio que não tem comunidade nenhuma, porcaria, né?
É a mesma coisa que você tá no ponto do ônibus
esperando.
E o cara passa com o chofer no Cadillac, com ar-condicionado, etc. E você ali, né? O sujeito levanta o braço ali pra você, segurando ali, né? Que dificuldade. Agora fala você que já tem muito.
Mas falar em ônibus assim, o ônibus aqui em São Paulo também é um fim da picada, né? Aqui você anda de carro ou você anda a pé?
Bom, aliás, tem um defeito crucial dos ônibus, que eu acho, francamente. Eu nunca vi tanto ponto de ônibus. Eu não entendo por que isso. Francamente não entendo, porque dizem que o pedestre não pode andar muito, coitado do pedestre e tal. Mas é benefício do próprio pedestre. Se você reduzisse hoje os pontos de ônibus pela metade, o trânsito andaria muito mais e o pedestre chegaria muito mais cedo no lugar onde ele quer ir. Tem uma barbaridade. Porque no tempo que demora para subir um passageiro no ônibus, vamos dizer, dobrando esse tempo, ele não chega a ser, acho que nem a terça parte do que as duas paradas. Então, quer dizer, há uma diminuição de tempo flagrante.
Eu acho que o melhor transporte é você andar a pé, viu? Que inclusive faz bem para a saúde, porque a gente fica sentado o dia inteiro lá atrás de uma...
Você deu uma puxadinha.
Uma mesa no escritório e...
Vida de justiça do trabalho até o fora.
Com pé? Puxa vida, hein?
Puxado, mas eu
exercício por uma semana já.
Eu cortei porque o negócio não é ir pelos viadutos, você dá uma puta volta, né? Então eu desci.
É, você pega 15 de novembro, não
é? É, exatamente. Uhum. Desci ali.
Segue reto.
Aproveitei e passei lá na Secretaria da Receita Federal. Deu trabalho de difícil de passar lá, né? Depois de novo. Não é verdade.
Você nunca andou?
Eu não.
Bom, se você pega o Boeing é uma coisa, mas você pega o...
Você pega o Samurai?
É outra.
Não, viagem é
uma coisa. Não, mas eu não fui a Criciúma. Eu ia para Florianópolis, porque é Eletra, né? Eletra tem, eu acho, um dos melhores aviões que existem. Só tem um negócio, para quem não conhece...
Joga muito, né?
Não, a hora que você chega e que você. Não que você arranca, ele tem um arranque fabuloso, mas na hora que você chega na pista, ele dá um retrocesso. Se você não tiver com o cinto lá e com a perna da frente, ele não
tem.
Não é brincadeira, não é brincadeira. Inclusive, principalmente para quem vai ao Rio, Santos Dumont, ele tem que cair, ele precisa de muita pista, né? Então, apesar do retrocesso ser violento. Ele precisa baixar ali na água, né? Quer dizer, acabou a água, começa. Ele tem que descer. Ele dá um retrocesso tão violento, mas violento para valer, para poder dar Mas ele não precisa voltar, né? Quer dizer, no sentido de dar um cavalo de pau no fim da pista, né? Ele vai devagar e consegue chegar lá.
Mas o Boeing é outra coisa, já
é.
Para argentinos eu tenho.
Eu fui de DC-4, né? Na DC-4 não é DC-4. Aquele da Iberia.
Um Boeing, né?
Não, é um bruto aviãozão, mas é. Eu não me lembro, né? Eu francamente não sou profundo conhecedor de avião, quer dizer, você...
Eu conheço mais o Boeing.
Acho que DC-4 é o nome daqueles aviões antigos, né? Chamado isso.
Eu conheço o DC-3, eu fui até Ribeirão Preto uma ocasião, disse que em meia hora, no fim, levou quase duas, né? Quer dizer, de cara eu levava quatro.
Não, mas não é, tem outro.
Então, acho que o fim da picada aqui também,
e mais seguro.
Nossa, cheguei super enjoado lá. Agora, em compensação, com o Boeing eu fui uma hora para o Brasil, que é 1.200 quilômetros. Tinha que ver uns casinhos lá. Mas é uma tranquilidade, viu? Parece que está parado no ar avião. Quando você menos espera, você chega lá, né?
Viajar de
novo?
Como é viajar?
Fala pra nós.
É, bom.
Você perdeu muito tempo.
Não, mas perdeu muito tempo, mas é excepcional. Você tá dentro de um hotel, eu acho que muito mais do que dentro de um hotel, porque dentro de um hotel você tá limitado pelo tamanho de um hotel e tal. Navio, existem coisas dentro de um navio que nem uma viagem de 50 dias você consegue descobrir. Porque ele tem.
Você enjoou, não?
Como?
Você enjoou, não?
Eu enjoei uma vez só. Eu viajei em 58, fui à Argentina, um navio excepcional naquela ocasião, que era o Conte Viacamano, que era o irmão do Conte Grande, que era o navio na ocasião.
Os melhores navios de passeio são italianos, não?
São. Mas eu voltei muito que eu não gostei. Foi o que eu enjoei, que era o Federico C. Ao que consta, também não conheço o navio profundamente.
Dá pro gasto, né?
Dá pro gasto. O Federico C tinha um problema. Ele era muito mais alto do que largo. E o Conte Viacamano era o contrário. Quer dizer, um navio muito largo e baixo. E isso elimina, evidentemente, a
possibilidade. Quer dizer, o mais alto joga mais, né?
Joga mais, é. Bem mais alto, sim. Sim.
Mas de navio, eu tenho profundos conhecimentos da balsa do Guarujá, viu? Principalmente da fila.
E gostoso quando havia greve, né? Dos práticos.
Práticos,
né?
Eu sei que eu peguei fila.
Bombeiros que
iam. Eu peguei fila lá no. Sei lá, Conselheiro Neves, aquela Avenida do Celso.
Puxa.
Não era brincadeira, né? Ainda mais quando tinha também muito vento, chuva, assim, a balsa não. O motor era muito fraco e não passa.
Então.
Fim da picada, né? Aquela balsa lá tá para ser inventada ainda.
Bom, onde acabou esse problema? Que dá para ser em uma hora, uma hora e pouco, porque dá até o Guarujá.
Se bem que você estoura o carro, né? Porque.
É, com aquela peça agora.
Aquela estrada é tudo completamente esburacada.
O problema tanto não é buraco, mas depressão, no sentido de
mas o buraco é muito buraco também. Eu passei lá há pouco tempo, que eu fui só e voltei do Guarujá. Mas estava uma buraqueira que você não sabia onde começava e onde terminava. Um troço absurdo. É.
Se você desviar muito, você cai em um maior, né? Então...
Uhum. Não, tinha que passar 10 por hora. Mas o pior de tudo, o primeiro não, quando ele foi para Belém. Para Belém, no Pará, de casa de Carmanguinho.
E sem espírito de aventura mesmo.
Ele foi ser internado lá?
Não, ele deu a louca, né? Cismou que havia a Zona Franca, não avisou ninguém e sumiu. Depois de 30 dias ele apareceu disse que tinha ido para a Zona Franca. E acabou o carro, né?
Bom.
Quebrou o chassi, não sei como é que ele conseguiu arrumar aquilo. Deu uma arrumadinha e passou para frente. Mas diz que aquelas costeletas que tem, ou você passa 20 ou passa 120, né? Não tinha meio termo. Que você passar 50, 60, você estoura tudo, não dá. E isso era uma viagem que Deus me teve, viu? Tinha poeira até dentro de onde você possa imaginar, estava cheio de terra, tudo. Eles chegaram completamente vermelhos de terra.
Eu tô amigo.
Eles foram em três no Caramanguê.
Puxa vida. No Caramanguê.
E ela...
Voltaram, né? Felizmente voltaram, né?
O que é que eles faziam com as coisas dele? Porque três já enchiam o Caramanguê.
Não, eles iam revezando, né?
Mas que coisa,
não mas o pior lá era alojamento, na beira da estrada, assim. Você tinha que dormir ou no carro, ou então aquelas palhoças, assim, onde dorme chofer de caminhão, esses negócios.
Dormiam por noite, três no carro, três no carro, e um noite.
Dormia dois, ficava outro vigiando, às vezes não tinha problema. Diz que no melhor hotelzinho de beira da estrada que eles foram, você escutava o rato passar dentro do quarto de noite. Foi incrível. Eles estavam com armado, eles davam um tiro de revólver dentro do quarto para matar o rato. Você sabe, aí ninguém liga, viu? Tá todo mundo acostumado com isso.
Tem muita gente que pensa, ouvindo o que você está falando, diz assim, puxa, isso aí é o Brasil que... vai para frente.
Não, mas
isso aí é o contrário, é o Brasil que ninguém conhece. Imagina quando uhum. isso pudesse ser explorado e tudo mais.
Você vê, eles foram 3, 4 anos mudando os termos assim. O que estava Belém Brasília 4 anos atrás está transamazônica hoje.
Exatamente.
E a Belém Brasília está praticamente toda pavimentada, né? Deve estar daqui no máximo uns 2 anos, já deve estar tudo pronto.
Então, o negócio foi mudado. Muita fé nisso.
Mas você não faria uma viagem dessa?
Não, olha, eu francamente gostaria de fazer. Agora o problema é que já só de pensar nas minhas coisas, no meu trabalho, não sei o que, tal, tal, e meu filho. Isso pode precisar dar muita volta, né?
Mas o meu irmão agora parece que ele está querendo ir para Manaus de carro. Eles estão abrindo uma estrada, não sei, isso pelo segundo que ele me falou, né? Mas é capaz de ir mesmo, viu?
É?
Capaz de ir. Se não tiver a estrada, já arruma.
O carro.
Vai de Volks, né? Que, por incrível que pareça...
Deu certo.
Não, mas a mecânica Volks funciona, viu?
É
melhor carro. Melhor carro que existe. Você põe um carro assim, um Corsair, um negócio desse, acaba.
Existe jeito de
bom, não tem assim em todo lugar, mas.
Mas
se não for um negócio muito grave, você se vira, né?
Até para as cidades Anápolis, lá do Goiás.
Lá tem. Acho que até mais para frente ela tem. Tem que levar um 38,
ou
uma espingarda, assim.
Outro Volkswagen, leva um. Você precisa de luz. O professor está fazendo discurso, né, inaugurando a sala com o nome do que faleceu. E foi a primeira impressão que eu tive do Cadorzinho, que é amigo comum nosso de bastante tempo. E ele fala assim, se referindo ao professor que ele achava que tinha sido um grande mestre e tal, e parece que foi mesmo, todo mundo gostava muito dele.
Né?
Todo mundo gostava dele. E ele usa a frase, o Jequitibá frondoso caiu, né? E eu falei pro Carlosinho assim, não sabia que ele tinha morrido assim, né? Me deu uma risada tão escandalosa, mas acabou o discurso praticamente, todo mundo olhando e tal.
Meu Carlosinho, uma peça, você se lembra? Não sei se você chegou a assistir, você acha que já tem se formado, se formou antes da gente. Mas um júri que ele participou.
Não, era outro mesmo, que foi fabuloso.
O Cadorzinho foi até fantasiado no júri. Sim, era na base da gozação mesmo, né? O Canuto, eu não sei se ele queria um negócio sério ou se ele fazia de propósito para a turma gozar mesmo, né? Assim. O Cadorzinho.
Eu acho que ele era o maior gozador de todos.
Ele acho que não concordava com o sistema da faculdade. Ele queria avacalhar de uma vez, mas ele era um gozador fino, assim, ele sabia. Ninguém sabia se ele estava gozando mesmo ou se ele estava fazendo um negócio sério. Mas o Cardozinho foi fantasiado de enfermeiro, né? E o Gabriel Silva foi de médico, um troço desse, né? É. Começou uma tragédia lá na frente. O julgamento do assassino. Absurdo, né?
O bagunça da escola foi o que não faltou, né? Barbaridade. Vai começar do imoral, né?
Aquele
todo lugar,
imoral que tinha?
É, todo lugar chamam de mural, né? Onde se colocam as coisas, tal, para todo mundo tomar conhecimento.
É isso na faculdade, né?
É, na faculdade chamava de imural, não era mural.
Mulher não podia ler, né?
Era imural porque não havia condições, né? E o grupo 2? O grupo 2 era o grupo que só pensava em coisa que não devia pensar, né? E o próprio mural tinha o formato assim de um 2 romano, sabe? Eram dois quadros assim, e dois assim para tomar a forma de.
Mas era um negócio, né? O Pinto Antunes de diretor também?
É, bom, o Pinto Antunes.
Me lembro que na formatura da sua turma. Eles começaram a soltar rojão dentro do pátio, né, interno.
É.
E a boneca ficou apavorada, né?
É.
Mas na minha fizeram a mesma coisa. E o Bahia de Gozação, ele apontou o cara morou lá para aquele vitral da faculdade, aquele todo trabalhado, assim. Uma peça histórica, assim. E o que, na frente do Pinto Antunes, só para...
Ver o que que
a impressão que ele causava, né? Diz que a boneca quase desmaiou, não.
Mas ele tem... Eu acho que ele, por outro lado, tem um grande mérito, né? Não dava, mas está muito avacalhado, ele pelo menos...
Essa reforma que ele fez na faculdade.
Ele arrumou, né, a faculdade.
É, ele deixou mais bonita para todos os lados.
A reforma, pintou, né?
Laço de fita, botou mordomo.
É, cafezinho e tal. No meio da aula, daí pra frente.
Diz que ele foi receber uma medalha de honor mérito, se não me engano, na Assembleia, né?
É.
E ele recusou receber a medalha porque fizeram ele ficar na fila e ele tava sob. Né? Diz que ele tava muito chateado de ter que esperar a vez dele na fila, pegou e foi embora. Eles deram pra um monte de personalidades ilustres assim. Mas eu acho que a boneca tava acima do negócio.
É.
Então pegou e foi embora.
Estava numa fase.
Depois
né?
Ele devolveu, não quis saber.
Bom, retorno do São Luís, nunca vou esquecer de um, viu? Nós pintamos tipo de amarelo do Moreira.
Que Moreira? Padre Moreira?
Padre Moreira.
Esse eu não soube.
Pelinho, roda, vidro.
Vidro, roda, tudo. Mas todinho. Você não lembra do Alaú?
É. O
Alaú
era um louco.
Era um louco, Alaú. Bom, aliás, a classe dele que participou muitíssimo mais da ideia do que a nossa.
Quer dizer que o negócio foi preconcebido.
Foi preconcebido e tudo. O Jeep ficava dentro de uma garagem, né? E três caras, o Alaoro, o Dácio, lembra do Dácio? O Dácio e o Aloísio. O Aloísio, não sei se era o nome de uma ponta esquerda.
Eu acho que era futebol. Mais ou menos.
Ele, os três pintaram de pintura, claro que com segurança, tá um monte de gente vendo. Então, pintado de vidro, equador de para-brisa, pneu, todinho de amarelo. Era cinza, lembra? Ele era feio. Meio
ficou muito bonito.
Amarelo, mas não dava nem pro jogo.
Não podia sair. Não
chegava nada.
E depois, o que aconteceu?
O Moreira, lembra do Moreira quando tinha aqueles ataques?
Histéricos.
Ah, eu nunca vou me esquecer uma quinta-feira santa. Deus me perdoe, mas é tal negócio. Não adianta querer incutir um negócio. Um sujeito que não tem condição, né? Quer dizer, a coisa tem que ser natural, né? Não pode chegar aí. Nós neoclássicos, eles iam. Só porque era, sei lá, eu, Semana Santa, eles botavam a gente pra ver Corpus Christi, lá aqueles filmes de igreja e tal. Não dava.
Não, pior era isso, obrigado
a gente fazia. Os caras assim vinham aí e iam morrer de rir contando as histórias. Botava biriba em volta do Moreira. Ele ficava em volta do projetor e cheio de biriba no chão, ele pisando. E parava a sessão pra ver quem tava com biriba. Passava a caixinha de biriba. E ficava jogando biriba. Coitado do Moreira. E você deve ter conhecido mais esse negócio de experiência, né? Que ele fazia
experiência.
Isso eu não peguei. Ele me dá a filosofia, imagina.
Você deu rolo também quando você estava na quarta série, né? Com a sua turma.
Não, eu não fiz, não.
Ah, você não fez? Do Gastão? É. Que ele pegou as passadinhas do padre reitor lá, que parecia na gaiola. Eles foram expulsos do colégio por causa disso, porque uma das poucas vezes descobriram que ele foi, né? E diz que eles mataram o passarinho.
Como padre
reitor? Passarinho foi ele. Ele teve tanto azar que ele pegou o passarinho e acho que asfixiou, e ele botou dentro da camisa, assim, ficou segurando, né? E chegou o padre, achou um troço meio esquisito, notou a falta do bicho lá e mandou ele abrir, né? O que abriu já pegou em flagrante. Mandaram embora do colégio, cara.
Gastão, né? E o Gastão hoje em dia...
Ele fez a faculdade comigo, mas já tava...
Puxa, calminho, regenerado. Diz que o Gastão foi um dos casos piores que apareceu. Morato, né, professor?
Gastão Morato.
E das experiências que você teve?
Bom, isso é mais para a turma do científico, né?
Ele que dava...
Dava aula lá.
É. Imagina, dava filosofia para o clássico, fazer experiência com o científico.
Bom, o que eu não gostava do...
Quer dizer, era pau para toda a obra.
O que eu não gostava no São Luís é aquele negócio de ser... Se obrigado a ir na missa, tinha uma missa uma vez por semana. A gente matava a missa, mas isso a turma começou a perceber que a gente matava e só entregava a caderneta depois da missa, né?
É.
Pô, então, um belo dia, a turma se mandou para voltar no fim. A turma, não sei da forma que os padres fizeram, eles eram muito vivos, aqueles padres também, né? Na hora que chegou a turma no fim da missa, tava só nossa faltando receber, né? 3 dias de suspensão para cada um.
Nós tínhamos... A missa era das 10 às 11, vamos dizer, um negócio assim. Depois só tinha uma aula, que era justamente de filosofia, com o Moreira. Quando uma vez o... Você lembra do Teodoro, né?
Não.
O Viralta.
Ah, conheci. É. Pô, ele...
Suicidou. Uhum. Ele e o Cássio, os dois, que eles faziam? Não gostava de assistir a missa, então eles entraram e saíram pela porta ali da lateral, né? E eu ficava lá no campo de futebol, batendo papo e tal. Depois umas duas ou três vezes foram suspensos, inclusive o Paulo Flávio, foram suspensos de não poder assistir a última aula de filosofia. Então todo mundo descobriu. Saía todo mundo da missa. Eles mandavam embora. Porque lá não tinha o problema de falta por aula. Porque como eles carimbavam caderneta, não sei o que e tal, não tinha esse negócio de controle por falta de determinada aula, né? Quer dizer, eles perdiam o controle, às vezes o professor não fazia chamada. Não eram todos os professores que faziam chamada.
E se um controle rigoroso na hora de entrar, né?
De entrada, exatamente.
Violento, viu? Chegava o cara lá fora.
Violento, mas se você saísse no meio e não assistisse uma ou duas aulas, às vezes dependeria do professor ter feito chamada na aula ou não. Porque lembra, era um rapaz, o Valdir, que era o nome dele, não era?
Uhum.
O Valdir que ia lá para anotar as presenças. Não era o professor que fazia a chamada, era um ou outro só que fazia a chamada.
Mas eu sei que você chegava 10 minutos atrasado, você já não entrava mais, né?
Mas então quando descobriram isso, que o sujeito saindo fora da missa, eles mandavam embora, ninguém mais assistia a missa. Um dia nós ficamos jogando, olha, umas duas ou três semanas seguidas, nós jogávamos pôquer na casa do Romiralta. Era um programa sagrado. Quer dizer, em vez de assistir a missa, saía da missa, está todo mundo suspenso, não vai assistir a próxima aula. E ia todo mundo jogar pôquer. Até que eles descobriram que o negócio é mancado era essa.
Aí o castigo era assistir a aula.
Tá louco. Ou assistir missa, que era pior. O Cássio. Cássio Pauletti.
Uhum.
Você lembra do padre Beraldo, não?
Uhum.
Você teve aula com ele? É um padre que dava aula de religião.
Olha, teve tanto padre lá que a gente esquece, mas você sabe que pouquíssimos continuaram lá na ordem.
Padre Cunha caiu fora.
Inclusive naquela assembleia de comuna, que só ia comuna, na faculdade, encontrei dois ou três padres que foram professores meus do São Luís. Quer dizer, a turma virou completamente bandeira, né? Então, os tais padres progressistas aí.
Aquele Quintanilha.
Que depois que saiu da ordem, que a turma mostrou a verdadeira face. Né?
O Quintanilha, que fita é boa, não sei.
O Quintanilha, você sabe que ele largou a ordem? Ele está trabalhando no Banco Itaú América. Eu tive um colega meu de classe, o Luiz Felipe, Paris Batista. Ele é diretor do Itaú, né? E foi subordinado lá. Ele era um moleque que também mandava nele, né?
Agora está dizendo que é o cão.
Ele é diretor, um belo dia ele chega
ele
lá.
Ele é parente do Herbert, né?
Não, a profundidade, né? Porque a irmã dele parece que casou com o filho do Luiz Felipe, não lembro o nome do Herbert, mas casou com ele. Mas um belo dia ele desce lá no banco. Do andar superior para o inferior, que lá em cima, quanto mais alta a hierarquia, maior, né? Então o cara desce lá e encontra o Quintanilha numa mesinha lá, burocrática, trabalhando no banco.
Como é que pode?
O que esse cara está fazendo aí, né? Ah, vai, tá o Quintanilha, né? Casado.
Agora ele casou com a psicóloga, lembra?
Fazer entrevista com a gente?
Tinha uma psicóloga fazer entrevista, você era capaz.
Diz que ele teve uma ocasião que chegou, um cara tremendamente cara de pau lá que tinha na faculdade. A psicóloga perguntava se o cara já tinha tido relação sexual alguma vez, né? E tinha uns caras que ficavam meio inquietos assim. Chegou uma cara de pau, olha, tive tantas que eu já até já perdi a conta, viu? Eu não posso dizer para a senhora, essa mulher ficou toda vermelha.
Mas o... Vou contar a história do padre Beraldo. O padre Beraldo, ele usava uma lente pior que fundo de garrafa de cerveja, né? O cara não via nada. Sabe do que ele te preocupava? Mas é incrível. No segundo, terceiro
lugar.
Não, de carrinho, sabe? Com as carteiras, ficava andando na cara. Na classe. Coisa dessa hora. Essa botava uma maçã em cima da mesa pra ele. Pra dar pro padre. E o Cássio, pro padre Beraldo, chamava o Biratã. Nunca vou esquecer isso. Um ano inteiro o cara mudar de nome. E o padre falava Cássio faltou, né? Depois chegava no último, que era o Viralta, Teodoro Viralta, presente. Professor, meu nome ainda não está na lista, o Biratã. O Biratã, presente. Chamava o Cássio de Biratã. O Cássio tinha não sei quantas faltas, o Biratã estava sempre lá. Então, a toda aula, o que ele fazia? Bagunça, lia para fora, o Biratã foi para fora. E ele escrevia naquela lista dele, que o Biratã, porque ia para o conselho de classe lá que eles tinham, dando um favor.
Você não tomou pau por foto, cara?
Não, mas depois quebrava o galho todo, né? Escolhia esses troços, quer dizer, ninguém liga para esse negócio, apagava. Inclusive porque escrevia lápis, né? Então apagava a lista dele. E, sabe, ele usava batina, então ele encostava assim, professor. Por favor, vamos explicar uma coisa aqui, né? Então eu, pobre, ele era um santo, ia lá explicar como é que, sei lá, eu, Madalena, daí pra frente, né? Então, no que ele encostava ali, os caras ficavam escrevendo na batina dele. Era um negócio assim.
Uma moçada era aula de religião, né? O padre Rufia que dava aula de religião. Então, no sábado, eu quero o padre, eu não era uma moça.
Mas no fim, esse é o grande mal, né? A falta de adequação da igreja é o momento, né?
É, porque a turma saía do seminário, assim, já ia pro São Luís, né? O jesuíta, ele se formava com 30, completo 30 e poucos anos, né? Tinha que ter um aprendizado, assim, superior a um advogado, assim. Só se agrava o padre bem tarde.
Você chegou até lá com o professor de inglês, que não é o Cecília?
Tive, sim.
Um italiano?
Tive. Pô, dois meses.
Alfredo Afonso.
Ele ficou 2 meses sem ir embora.
Ficou 2 meses. Mas ele tinha mania de ensinar inglês exclusivamente com dízimo. Imagine um monte de rapaz, sujeito ensinando inglês, um monte de rapaz, sujeito ensinando inglês com dízimo. Então o pessoal começava a dançar, não sei o que, tal, tal. Eu assisti todas as aulas dele de gravata borboleta. Todas. Eu ficava feito bobo na frente, na primeira classe, na primeira fileira, lá de carteiras, eu ficava fazendo papel de meio bobo e tal. Ah, professora, olha ele me amolando, não sei o que, daí pra ver. O cara acreditava. Acreditava.
É a ingenuidade dos caras.
É, uma vez ele brigou, não sei com quem, acho que foi com o Léo e tal, botou o Léo pra fora, e sei lá eu, e chamou o Meleca, o Padre Henrique, e falou pro Meleca assim: vem cá, que eu quero que o senhor ouça o que aconteceu, e pediu pra não sei quem dizer: ó, quero que você seja um gravador agora, diga o que aconteceu. Eu cheguei pra ele e falei: Angeloso! Cara, ele tá louco da vida, mas eu vou te contar.
É, mas é um tempo bom esse do...
É, a pessoa aproveita pra rua. Eu gostava muito disso.
A faculdade já foi um negócio diferente, né? Tinha aquelas baguncinhas assim, mas era um negócio mais...
É, a faculdade meio que matava a faculdade. E hoje eu acho que não deve estar bem melhor nesse aspecto. Não sei, não tenho vivido nem estudantil nem nada, por essas contingências. Mas era política, né? Estragava a cidade.
Era fogo, né?
Mas estragava mesmo.
Dentro da linha dura, o negócio foi fogo. No terceiro ano eu tive 4 para você, nós tivemos quanto? 3, 4 meses de aula, só.
Nossa,
somando os 2 semestres, eu 4 meses.
É, todo o tempo
a tomada,
de reação e não sei o quê. Porque eu fiz 62. Quando eu estava no terceiro clássico, justamente foi a revolução. Né? Então quando eu entrei para a faculdade, era o tempo do Castelo.
A tomada foi no tempo do Cássio Silva, né?
Então o tempo do Cássio Silva que relaxou.
Que relaxou completamente.
Então a coisa ali virou uma bagunça, lá era um foco mesmo.
É, a turma ficou 3 meses lá dentro, disse que o índice da natalidade aumentou para muro, né? Aquelas meninas comunas, né? É, a turma não tinha muito preconceito assim, disse que o negócio estava violento. Relacionamento, congraçamento.
Aí não era, era um absurdo. O pessoal estava lá, ninguém estava estudando. Ninguém.
É, qualquer coisinha você vê o que precedeu a tomada. Qualquer coisinha se levantava um cara em aula assim e interrompia. Por exemplo, o cara ia fazer uma objeção assim, relativa à matéria, né? O cara começava a falar sobre a matéria, 2 minutos depois ele começava a puxar o negócio para a parte política, né?
Ah, o interesse
é falava 3, 4 minutos, já falava da tomada, né? Não sei se você se lembra disso.
Ah, tudo sempre foi...
Começava...
Teoria do Estado.
Ainda, ó, o cara interferia. Depois sugeria que todo mundo fosse embora, né?
Uhum.
E que entrasse em greve, assim, e terminava a aula nessa base, né?
O espírito era pré-concebido de avacalhar
é,
essa coisa, né?
E aí chegou no... Estava o Sodré como governador, né? E tomaram aí a faculdade. O Sodré não sabia se botava a força policial lá dentro. Ficou 3 meses lá.
Com aquele pulso que era peculiar.
É, né? Deixou arrefecer. E quando foi lá tomar, já tinha 3 caras lá dentro e não tinha mais nada a faculdade. Tinha destruído completamente. Né?
Acabaram com tudo, tocaram fogo nas coisas.
Aí chegou Pinto Antunes e
reformou.
Foi reformado.
Foi a reforma.
É, diz que a boneca entrou lá dentro, chorou, que não tinha preciosidades assim, históricas lá, depredadas. Aí tomou a peito o negócio e reconstruiu tudo. Né?
Como que eram as manifestações
que
você sentiu assim na escola?
Olha, o que acontece é o seguinte, lá na faculdade, nós éramos um mais à direita, né?
É,
se pode dizer que existe direita ou esquerda.
É.
Mas a gente não entra contactuar com aquela turma lá.
Claro, você não era de direita, pelo menos
é vergonha,
o sujeito que estava ali,
ele mesmo não
podia
fazer
papel. Ser de esquerda. Porque a esquerda era um negócio ali que estava disposto não a, a levantar a bandeira do que, de qualquer
mas,
coisa.
Como é que era o ideal dele?
Não tinha ideal nenhum, não, simplesmente ele era um contra. E qualquer negócio que houvesse que eles pudessem tirar proveito no sentido de fazer bagunça, porque eu precisava criar o clima deles, e o clima de operação deles é o da bagunça.
É, o ideal dos
da anarquia,
cara,
né?
O ideal dos caras é fazer a maior bagunça possível. Para quando se formar já ter uma plataforma política de esquerda para se candidatar a qualquer cargo eletivo, né?
Tanto assim,
o Hélio Navarro começou assim.
Claro. Tanto assim que todos os presidentes do centro acadêmico tiveram projeção política no Brasil.
Entende? É, porque aquilo lá era considerado um estado em miniatura, né?
É, claro. E era degrau praticamente necessário.
Todas as manifestações políticas assim, que existem em maior ou menor escala, assim, um estado de direito, assim como São Paulo, o Brasil, enfim, existiam lá, né? Quer dizer, todas aquelas nuances políticas, quer dizer, aquilo era um aprendizado para a turma. A turma que se sobressaísse lá tinha certeza que podia sobressair mais tarde.
E antes de ser escola de direito, então era escola de política, o que não está certo. Ou o sujeito ia lá para aprender ou não ia. Então era muitíssimo desagradável. Eu não falo isso porque eu me considero sujeito de direita, não é por isso não. É muitíssimo desagradável o sujeito estar assistindo aula, o professor está dizendo alguma coisa, se não se concorda com ele, se discute, qualquer coisa assim, mas o sujeito tinha como objetivo fazer palhaçada. Era muitíssimo diferente. Então, quer dizer, não, o sujeito não levantava para discutir de igual para igual, simplesmente para avacalhar.
Olha, principalmente a turma da noite, né? Uma ocasião pegar o Geraldo Jacinto e fizeram ele sair da turma, da classe, com aquele corredor, né? E passar pelo meio, jogando ovo, o professor
não é possível, né? Quer dizer, já daí para frente não é de igual para igual.
Quer dizer, e o governo não fazia nada, né? Aí entrou o Médici, né? Acabou,
o tempo,
né?
Do processo foi o pior.
Os corajosos lá da política, de uma hora para outra, não aparecia mais ninguém. A turma lá que falava que ia destruir, que ia fazer isso, ia fazer aquilo, né? Depois que entrou o Médici e viu que o negócio era para valer dali para frente, não se abria mais a boca.
Mas eu acho que o que aconteceu depois do advento do Médici, eu não sei se é o Médici ou não é o Médici, eu não tenho condição de dizer se é ele ou todo o Estado
era o grupo, né?
Que é muitíssimo bem, ele está muitíssimo bem cercado. Ele é pelo menos gente sente, eu não sei se também se eu sou fruto da propaganda, ou que seja, quer dizer, eu sou fruto do meio. E o meio meu me faz ver, pelo menos, que hoje existe construção de coisas em termos de ideal também, de nacionalismo, de uma série de coisas que antes não havia. Quer dizer, antes se partia para uma destruição para poder criar o pântano onde eles tinham que trabalhar.
Que começar, né? De novo.
Né? Porque se eles tinham que destruir para poder chegar e dizer, ó, nós é que vamos construir. Né?
É, eles queriam nivelar todo mundo, mas nivelar por baixo, né? O ideal é nivelar você fazendo o negócio progredir para a turma ir gradualmente subindo, né? Eles queriam baixar todo mundo, para quando chegar lá embaixo, enfim, é todo mundo igual, né?
Claro.
Quer dizer, então tá numa relação de igual para igual. Era o objetivo, né? Quer dizer, a cúpula que organizou o negócio, que abaixou o negócio, teria que ficar por cima, né?
Bom, é claro que dentro de toda a política assim, estudantil, eu acho que não existem partidos, existem ideias e tal, e é muito difícil disciplinar em partidos essas ideias. Agora, como a pessoa tem poucas opções, porque se fosse partido de ideias, haveria 19 mil candidatos e cada um tem o seu modo de pensar.
Se bem que você vê o seguinte,
você,
né?
Não tinha opção lá, né? Quer dizer, ou você caía para a esquerda ou você caía para a direita. Tinha um partido chamado Renovador, porque era só palhaçada.
É, no início era centro-esquerda, no fim acabou ou não fazia nada, que
praticamente
era de centro, ou então era esquerda.
E até colaborava com a direita, no fim, porque criava dissidência na esquerda. Então, quer dizer, uma coisa que não tinha subsistência nenhuma, né? Não podia ter.
Mas está te falando que a faculdade era como um estado em miniatura? Que você vê, no estado existe aquele eleitor de cabresto, assim, que é o cara que é a massa, né?
É.
Que vai no conchavo, vai no...
Claro.
O que dizem, assim, vai uma porção, né? Seguindo um líder, né? A faculdade também tinha isso.
Não era só na faculdade,
boa parte.
Vocês terem ideia, eu até sei de nomes. Esse Júlio Lerner, que hoje está, que é um sujeito que evolui de acordo com a...
Conjuntura?
Com a conjuntura, porque eu só acho isso a pior coisa que existe.
O camaleão?
É o sujeito que vai de acordo com o vento. Quer dizer, ou o sujeito tem uma posição definida ou ele não tem. Ele dava aula naquele cursinho, como era o nome dele? O curso que ele dava aula. Ele e aquela Olenka.
Era professor de...
Como é o nome do cursinho? Um dos mais famosos.
Não é do 11, né?
Não, o do 11, nem o Castelões, aquele outro fazia concorrência naquela época, era o mais... Não me lembro o nome, era o de direito, era um dos que mais botava a gente dentro da Tolosa. Exatamente. Eles dois, como principais professores, eles já... O sujeito não era vamos dizer, não se tornava...
Ah, certo, eles faziam, antes de entrar, já faziam...
Antes de entrar na faculdade, o pessoal já estava todo dia doutrinado para ser de esquerda e acabou. Mas entrava um monte, principalmente, não estou criticando o sexo frágil.
É, mulher, isso que eu
ia falar. Eu não acho o sexo frágil, mas é o sexo mais fácil, no meu modo de ver, de doutrinar sobre outros aspectos, porque eu acho mais... não é que seja menos inteligente ou mais inteligente, não estou longe disso, mas é porque é mais fácil de e muito mais calmo, sei lá eu, muito mais pacato em termos de... Principalmente as moças que queriam fazer direito, que na realidade, opinião, estavam fazendo mais um curso, não simplesmente querendo ser advogado.
Tinha asa na faculdade.
É.
Agarre o seu marido, né?
Agarre o seu marido, se puder.
Não, agarre o seu advogado.
Agarre o seu advogado e tal. Quer dizer, e realmente isso acontecia.
A turma entrava no seu objetivo determinado, assim. Mas o papo lá no...
Começamos já cedo.
Também era isso, né? Que todo mundo é de esquerda, e se você não for de esquerda, você vai ser pichado, vai ser ridicularizado dentro da faculdade.
E o bonito é ser...
E a turma então já entrava de esquerda, que não queria ser exposto assim a uma situação meio vexatória, qualquer coisa assim. É porque o mais difícil muitas vezes é você ficar contra, né? Quando você está numa minoria, que era o caso da faculdade. Que tinha uns três ou quatro líderes de esquerda, o resto tudo era aquele eleitor de cabresto, né? Principalmente da noite, a turma revoltada. Uma revoltada que não tinha condições econômicas e achava que a culpa era do governo. Então, o mais difícil era você dizer que a turma estava errada, né? E que a turma devia se fazer por mérito próprio, que havia possibilidade de se fazer sozinho.
E o bacana é que hoje, que todo mundo fala que existe liberdade, pelo menos a liberdade ostensiva, eu acho o contrário. Sei lá, eu acho que nunca ninguém ouviu o que eu estou falando aqui, não sei o que, ninguém vai dar margem a...
É, porque o negócio da esquerda é o seguinte, né? A turma diz que você pode falar o que você quer, mas você fala contra, a turma te mete fora. Diz que você é reacionário e direitista, não sei mais o que. Então fica uma pressão de tal forma que você tem que...
Eu acho que simplesmente...
Ou aderir ou calar a boca.
Hoje não existe mais esquerda e não acho que seja por causa de terem tolhido a liberdade da esquerda. Nunca, nunca. Simplesmente porque eliminaram aqueles que justamente faziam a fileira, isto é, iam ensinando tudo isso, já formando todos aqueles estudantes que já entrariam para a faculdade sendo de esquerda. Eu não sei como é a faculdade hoje.
Não, sabe o que acontece? Hoje não existe mais política lá dentro, que não há condições.
Não há, né?
Não há, quer dizer, ninguém se abre, nada. É, a gente conhece, tem um parente ainda que estão lá dentro. E quando a gente pode, a gente dá um pulinho lá, né?
Mas pelo
você pode fazer uma comparação?
Bom, sem dúvida. Olha, conforme a conjuntura política, você vê o que está acontecendo nas faculdades. Se existe uma ditadura, assim, uma linha muito dura, violenta, então não se abre a boca lá dentro, então a política some, né? Agora, se abrindo o negócio, começa ali de esquerda, mas nunca de direita, né?
Você acha que hoje existe, vamos dizer, não digo em termos de política nacional, mas de estudantil, uma linha dura, muito violenta, eu acho que não.
Não existe política, porque a linha do governo é dura, né? Porque a política que tem que haver na Faixa São Francisco sempre foi de esquerda.
Mas repressão não existe nenhuma.
Como não existe?
Você acredita que existe uma
violência? Existe. Na hora que a turma passa da conta, existe. Você viu
isso? Ah, bom, quando passa da conta. Mas isso que eu quero dizer. Mas existe a possibilidade do sujeito ser de esquerda hoje ainda?
Existe, se você não falar pra ninguém que você é de esquerda. Né?
Mas
não existe mais como qual o objetivo deles, por exemplo, plataforma política. O objetivo da turma que agitava lá era se lançar mais tarde para um cargo eletivo, deputado, senador, qualquer coisa. O Hélio Navarro sai direto para o deputado federal da faculdade e
eu
se
elegeu. Um
troço absurdo.
O negócio que não existe. Sujeito ser um sujeito
que praticamente... O Caio, que era da direita, da nossa turma,
ele teve que passar.
Teve que passar. Ele se elegeu para vereador, entrou como suplente. Foi como suplente. Depois teve que assumir um tempinho. Depois foi para estadual. Quer dizer, ele está subindo
também,
aos poucos.
Estadual,
mas ele agora subiu direto para o federal.
Direto. O sujeito sair da faculdade e ser deputado federal, moço, não há condição.
Se bem que a carreira dele foi muito curta, né?
É, bom, acabaram...
Até foi... caçar o cara, né?
Caçaram.
E o funcionamento, por exemplo, da política não estudantil, assim, mais geral? Sabe como está funcionando agora?
Está funcionando nos escalões inferiores do governo, né? Porque nos superiores não se admite interferência.
Explica aí pra nós tudo o que é, porque de política a gente aqui não entende nada, né?
Acho que é muito mais para inglês ver, né?
Os escalões inferiores aí.
Você não vê um político que seja político realmente num ministério?
Claro. Como antigamente existia e que...
Antigamente o político que tinha projeção, ele era obrigado, pelo mínimo, a ser ministro, né? Porque ele tinha voto, tinha força política. Agora, você vê, hoje
administrativamente, o político não manda nada. Mas...
É, na esfera administrativa. E o governo, hoje em dia, é administração.
Evidentemente, é administração. Então, quer dizer, o político manda e não manda. Ele manda relativamente, porque ele simplesmente representa, vamos dizer, determinados interesses, porque esses não desaparecem nunca. Mas nunca suplantando um ministro numa decisão definitiva sobre qualquer coisa.
Bom, é fácil de você constatar, porque hoje em dia um político não pode mais, até pela Constituição nova, não pode mais apresentar um projeto que represente aumento de despesa. Quer dizer, começa tudo daí, né? Se não representa aumento de despesa, qual a finalidade do negócio todo? Que hoje em dia tudo tem uma repercussão econômica, né? Então, o político faz um discurso, mas não vai conseguir nada de concreto.
Ele não se faz discurso com todas as restrições, né?
E ganha pouco. Eles cortaram salário, cortaram um monte de coisa.
É, que hoje em dia não são brincadeiras. O sujeito não pode mais fazer alto-falante em automóvel, não pode fazer discurso em palanque. Coisa daí para frente não existe mais. Então, quer dizer, desapareceu o político na acepção do politiqueiro. Mas existe o homem político.
Você pode dizer assim como funciona hoje a política? Então, como é que ele distribui as suas.
Você viu o seguinte: os principais cargos hoje em dia? Quem apesar de dizer que existe eleição, quem nomeia é a administração superior, né? Prefeitura de São Paulo é a nomeação do governador. O governador, apesar de dizer que existe eleição indireta, por parte da Assembleia, a Assembleia elege quem o presidente determina. O presidente e a cúpula militar, que na realidade governa.
Então, uma lista tríplice para eles escolherem, sendo que dois eles dizem que, ó, se vocês escolherem...
Vocês estão caçados no dia seguinte, pô.
Então, quer dizer, é uma mera condição... Mas que eu acho justo.
Estado de direito é tal negócio. Na
necessário.
Forma, na forma existe o Estado de direito, mas na substância, assim, não existe.
Eu acho que democracia
plena é uma utopia. Eu tinha me esquecido disso, mas eu queria te lembrar também. Aqui, principalmente na América do Sul, não há possibilidade de haver um governo
basta
do povo.
Ver. Onde
tempo,
seja,
no tempo da Revolução Francesa, os pensadores principais lá já achavam que a massa não tem condições, é analfabeta, não tem condições de dirigir a nação.
Claro.
Em última análise, pela democracia, quem dirige é a massa.
Claro.
Mas a massa não tem condição nenhuma, então quem dirige é uma cúpula pequena e tem que ser por meios arbitrários.
Massa, então o que acontece? Quer dizer, no fim a massa era dirigida por uns poucos e o que acontecia, que diziam que existia democracia, era uma democracia falsa, porque era uma democracia dirigida para aqueles ideais. Hoje, pelo menos, não existe o voto da massa, existe uma direção que é a direção...
Sabe o que acontece? Eu acho que o que está acontecendo hoje em dia é que eles estão com uma política de resultado, não de meio.
Exatamente, contentado.
Que interessa o resultado. Na aparência existe uma democracia... Mas todo mundo sabe que não existe.
Que não existe.
Mas se essa democracia dá resultado, então ela está atendendo a sua finalidade.
Claro.
Quer dizer, essa turma de militares, ela, eu acho que está bem preparada, viu? Eles têm que se não tivesse, não estariam no poder ainda.
Claro, o que fala um pouco mais de besteira...
Sempre houve movimento militar no Brasil, mas você vê, o que durou mais foi na Primeira República. Dois ou três governos. Depois, os militares faziam uma revolução, botavam uma pessoa de confiança. No governo seguinte, já ia para a eleição, eles se recolhiam aos quartéis. Quer dizer, então, uma década depois, ou muito menos até, voltava à situação anterior. Hoje eles tomaram o poder. Estão no poder em 74, vai fazer 10 anos, daqui a um ano e pouco. Quer dizer, eu acho que isso era para ficar mesmo, era com consciência. Mas
faz 10 anos, não é brincadeira.
E não vou sair.
Ninguém sentiu.
Pois é, você vê que eu estou mais preparado.
Porque justamente, você fez o passado tão fácil pela coisa, sem tanta projeção, assim.
Mas é o que interessa, há um esquema que deve ser seguido. Você não pode, não, por exemplo, no tempo do João Goulart, havia um ministro da Fazenda que era 3 meses.
É claro, eu me lembro.
Agora existe um governo, um ministro da Fazenda, 2 governos, há 8 anos praticamente.
O mesmo?
O Delfim Neto. Eu acho que não deu 8, mas há uma continuidade administrativa. Quer dizer, eles fazem, por exemplo, um plano para 10 anos. Plano trienal e não sei o que mais, o que o Roberto Campos havia projetado, né? Um plano a médio e longo prazo, e eles estão cumprindo, quer dizer, pode não dar o resultado esperado, mas dá algum resultado, né?
Existe um objetivo, antigamente mudava muito, não havia condição. Eu me lembro quando eu estava no ginásio.
Quer dizer, na parte política, na América do Sul, pode ser que seja uma utopia, um negócio de democracia. Tem que ver uma... E quer ver um governo forte, né? Governo
eu lembro absoluto. Quando estava na quarta série, em 1960. Em 1960 é justamente a época que saiu o Juscelino, né?
O
Jânio.
Certo.
Depois vem a renúncia do Jânio e tudo mais. Nunca vou esquecer que minha mãe ficava preocupada com a minha escola.
Antigamente, no tempo do João Goulart, no final do governo dele, a gente tinha medo de acontecer uma revolução.
Fechava a escola, não sei o quê, tal. Não havia condição para ninguém, nem de trabalho, nem de nada. Quer dizer, hoje, pelo menos, se existe restrição quanto à liberdade,
mas quando se bem que tem uma coisa, viu? Acho que aquele medo que a gente tinha era meio relativo, que você via América Latina e influência americana, né? É. A zona americana, queira ou não queira, isso aí é domínio americano. Pode ser que atualmente já não seja tanto, você vê aqui no Brasil, no Peru, já existe uma tendência nacionalista. Mas no tempo que foi feita a Revolução, era, né? A influência americana. Então, mesmo que o negócio do João Goulart tivesse a possibilidade de vingar,
o fim seria
na hora que começasse o negócio assim, a engrossar mesmo, eles teriam que intervir, os americanos. Como interviram lá na República Dominicana? Quer dizer, isso aí era território deles, economicamente, tudo.
Mas eu acho que hoje nós somos muito mais agregados ali, então você não tem
aquela... Por aí você vê que os militares são com uma orientação certa.
Muito mais autossuficientes.
No tempo do Roberto Campos era a influência americana maior. Agora aos poucos vocês estão abrindo, estão com uma tendência mais nacionalista.
É muito mais fácil atingir o nacionalismo usando e abusando dos que podem nos ajudar do que repelindo e deixando com que a gente paste durante tanto tempo. É o que vai acontecer, o que acontece com o Chile, o que acontece com a Bolívia. Todas as vezes que repeliu o americano, o Peru.
Então, o negócio do Chile, você acha que eles têm condições de. Por exemplo, dar uma revolução de esquerda lá? Não tem.
Não
tem condição. Porque os Estados Unidos força o Brasil.
Francamente, não sei.
Convoca uma reunião aí da OEA e resolve intervir lá dentro para restabelecer a normalidade, assim. E aí entra o governo de direita que nasceu de novo. Exportação, assim. A tendência do governo de favorecer a exportação?
Bom, o problema, eu acho, não sei, é que o problema é sempre de mão de obra. Onde a mão de obra está mais barata, está, evidentemente, o próprio interesse estrangeiro em manter um novo local de não sei se...
É, isso foi um negócio inteligente do governo, né? Forçar esse decreto.
Exatamente, é uma forma indireta de forçar com que eles próprios venham para o Brasil para a instalação.
Para depois exportar.
Para poder exportar. E a mão de obra no Brasil ainda é das mais baratas. Veja, por exemplo, um país de grande expansão industrial como o Japão. O que, que aconteceu? O Japão não é Japão. O Japão hoje pode se vangloriar de ser uma nação, mas há pouco tempo era um satélite americano. Não é verdade? Então, principalmente a.
Presidente, já participação do governo mesmo.
Mas isso é um processo econômico.
Ele tem muitíssimo interesse.
É um processo econômico.
Não só direto.
Como ele vai, como ele age, isso.
Bom, eu tenho a impressão que o mundo econômico é muitíssimo complexo.
O governo hoje não é político, o governo é técnico, econômico.
É econômico. Hoje em dia a política é relegada ao segundo plano.
A orientação do governo nada mais é do que um processo, podia-se dizer, até científico.
Ah,
né?
Claro.
Da economia de...
Inclusive de reciprocidade em termos das nações, se dizer de nação amiga desde que evidentemente haja um recíproco interesse econômico. Então, o que eu vejo é que... O que eu vejo é que o governo tem cada vez mais interesse, e eu acho que não é o interesse direto no que pode realizar em divisas diretas da instalação da indústria estrangeira, aquilo que seja. Muito mais a longo prazo.
É, eles estão se preocupando em formar uma estrutura.
Exatamente.
Uma estrutura que no futuro dê uma estabilidade.
Já existe comércio, já existe.
Bom, a indústria nacional, autenticamente nacional, muito difícil, mas a longo prazo deve haver, claro.
Você viu, os produtos manufaturados para exportação já estão quase atingindo o nível do café. Outro dia ainda saiu a previsão orçamentária do governo, né? Quase no mesmo nível do café, que era...
Que todo mundo
antigamente, no Brasil, se as pessoas exportavam café, era uma nação agrícola, né? Hoje em dia já está se tornando uma nação intermediária, quer dizer, produz a mesma coisa em matérias-primas e produtos industrializados, né? Isso aí é um sintoma de progresso, né? Porque hoje em dia a nação não pode ser mais eminentemente agrícola, assim.
E principalmente o Brasil na evolução. Ele não pode se cingir a só isso. Está se industrializando cada vez mais.
É, quer dizer, a médio prazo deve uma transformação profunda no sistema econômico.
O que eu acho bacana é que ninguém nunca se preocupou com tudo isso. E de repente é uma preocupação impressionante. Só o que houve de estrangeiros nessa feira. O Brasil exporta aí, não é brincadeira, quer dizer, é um negócio que revela o que o Brasil realmente
é. Acho que aparentemente não se preocupavam, seguiu a orientação militar, não é?
É.
Aos poucos eles foram transformando a nação, assim, quer dizer, que havia um plano prévio, assim, de mudar o negócio.
Ajuda do governo
para isso, teve
que
fazer
uma
parte
de
incentivo, né?
Parte de incentivos fiscais em tudo.
Se bem que
o... Mas mesmo com a feira, concomitantemente com a feira, já baixaram um decreto facilitando barbaramente a instalação de indústrias no Brasil,
tudo
destinadas a exportar. Entendeu? Quer dizer, isso já revela uma preocupação econômica de...
Mas você vê o seguinte, a finalidade do imposto de exportação, que não existe atualmente, mas se houvesse, seria a formação de reservas monetárias, não? No Código Tributário, de 64 para cá. Quer dizer, como é... A finalidade não é munir o governo de meios para realizar a política dele, mas sim de armazenar reservas em dinheiro para não permitir flutuações assim, nas cotações, tudo. Então o governo pode prescindir disso aí atualmente. Pode prescindir, faz parte da política dele, mas de qualquer forma é uma política inteligente assim, de incentivo. Né?
Ah, jogar ali a mercado.
Yeah. Imposto de importação? Hoje em dia isso é um negócio muito relativo, né?
Eu tenho
que a orientação justamente é o contrário.
Quanto mais melhor, quanto maior.
Em termos, não admitir diretamente a importação de produto já, vamos dizer assim, acabado, assim, mas sim de condições para que o país produza esses produtos e depois mande para fora. Se o produto já vier feito para cá, ele sofre tributação violenta. Quer dizer, isso é uma forma de proteção internacional.
Mas quanto a matéria prima, não tanto, né? Quer dizer, eu tenho a impressão que existe aí um problema bem grande. A gente sente aos poucos que vai desaparecendo a pequena e a média empresa nacional. Existe.
Isso, o Brasil precisa ter condições de enfrentar a concorrência internacional só com a empresa grande.
A empresa grande, violentamente grande, porque a média
e a
pequena empresa tende a desaparecer. Né? Inclusive, não só nacional, como a própria estrangeira. A gente no mundo todo assiste isso. A tendência é haver.
A economia dirigida. Né?
É. A concentração e pouca. Nas mãos de poucos para que haja, inclusive, eu acho que é mais fácil melhorar.
É, para que haja um resultado.
É, um resultado mais positivo é mais fácil.
Difusão desses bancos também. Hoje em dia, um banco já não tem condições de iniciar do nada, assim, um capital pequeno. Para começar, tem que ser um banco enorme.
É.
Por que ele tem que ser um banco enorme? Porque ele tem que financiar os negócios do país do exterior, ou financiar importações. que apesar de tudo o Brasil conteve com as demais nações é um país muito pequeno, né? E está em desenvolvimento, ele tem que ter condições de enfrentar o...
Desculpe, então.
Os sistemas muito maiores que existem aí.
O que foi? O que que tem?
Quanto tempo já deu? Só?
Quanto?
8 minutos.
Só falta um ano? Puxa vida, então vai dizer tempo de eu dar uma levantada e voltar com o povo.
Fisicamente, como? Tira a palavra. Estabelecimento do quê?
Eu acho que a igreja, no tempo, tomou uma série de aspectos tão diferentes. Nossa Senhora, deixou. Foi empresa, foi. Palco para muita gente e tudo. Agora, hoje em dia.
Empresa no tempo da reforma, né? Que a turma cobrava para.
Pelo amor de Deus.
Para dar absorção, não sei mais o quê.
É, cobrava mesmo. Pagava só indulto, né?
É, indulgência plenária.
Os absurdos desses, mas eu acho que é um mal necessário.
O Martinho Lutero falou que ele tinha parece que duas penas e um ovo do Espírito Santo.
Olha, eu acho mal necessário, igreja.
Você frequenta,
não? Não, eu não frequento, mas eu acho que é um mal necessário no seguinte sentido. A igreja está na razão direta do que o sujeito precisa. Então eu acho que para uma determinada faixa de público é necessário. Acho tão necessário como às vezes é necessário a própria, vamos dizer, uma banda, desde que bem dirigida. Porque se das coisas é uma das coisas que pode canalizar o intuito do sujeito, pelo menos para o bem, ou seja, é necessário. Melhor do que ele se perder com outras coisas. Agora, é claro que, a partir desse instante, vai muito da forma pela qual ela se reveste. Para mim, francamente, eu sempre falo de igreja, não me julgo superior em nada. Muito pelo contrário, acho que muita gente pode me dobrar em 20, mas, pelo menos o que eu penso atualmente, é no sentido de que igreja é o que a gente pensa, é o que a gente é o que a gente pretende ser, é o que a gente pretende, como vamos dizer, é mais moral do que religião, entende? Então, a partir desse instante, para quem não sabe o que é moral, não no sentido de que é imoral, mas sim a moral, ela é necessária.
É, porque acho que existe uma tendência assim de se praticar o bem, né, e deixar o mal de lado.
Exatamente. Então, por isso eu acho que ela canaliza o bem.
Essa tendência que existe. É.
Agora, aí que está o problema. Eu acho que, dependendo das condições sociais, assim, do público que frequenta determinada igreja, no aspecto geográfico, no aspecto econômico, no aspecto social, considerando tudo isso, eu acho que ela deve variar de acordo com... deve dançar de acordo com a valsa. Então, acho que...
A melhor igreja seria a igreja da maioria, sim?
Eu acho que atendesse às aspirações de todos. Por exemplo, a mim não me atende nem um pouquinho, no sentido de eu não estou nem um pouquinho convicto no sentido de acreditar em santos, ou que seja, essas baboseiras. Para mim é baboseira. Quer dizer, eu falo isso com o maior respeito, não é? Sinceramente, é baboseira no sentido de que eu acredito em Deus e acredito mesmo. Mas acho que o santo é uma coisa que eles colocaram lá para todo mundo
formal,
dar uma maneirada, entende? Quer dizer, então acho que para mim não vigora a igreja sobre esse aspecto.
É um negócio mais acessível, assim, né? Você vê uma imagem na frente, é mais simples.
Então aí que tá. Se você distanciar a religião de moral, no aspecto, então, e como a moral evolui de acordo com as circunstâncias, então se você distanciar, quanto mais você distancia a religião da moral, quanto mais a igreja também se distancia do Estado, que é quem justamente deve preservar todas as instituições, você vai criar uma distância que só vai prejudicar todo mundo. Então a igreja, se ela não, ela própria não criar uma comissão de instrução, entende? No sentido de ela própria se adequar às circunstâncias, eu acho que não vai. Hoje a gente não consegue mais, há muito tempo a gente não consegue um padre de batina, e o padre continuou de batina durante muito tempo. Então, quer dizer, ela está sempre atrasada no tempo. Assim como também eu sou contra as revoluções que se façam de uma hora para outra, porque elas são pendentes a haver muita desagregação, né? Como toda ação corresponde a uma reação, eu acho que tudo deve ser lento para que não haja uma reação tão violenta.
É, mas eu acho que existe uma necessidade de se acreditar em alguma coisa, né?
Claro,
fora
claro.
De sua compreensão. Assim.
Claro. Pelo menos para eu acho, canalizar, né, as pessoas no sentido de ter um objetivo.
É, e isso é um negócio interessante, que eu acho que isso seria uma das provas, assim, de que você morrendo assim, sua alma vai ser imortal ou sua existência vai continuar.
Porque senão não haveria motivação. Então,
para você acreditar nisso.
É. Bom, eu acho que eu, francamente, acredito em Deus, mas acredito em Deus e nada mais.
Você acredita numa continuação, não?
É. Bom, eu acho que tudo que a gente está fazendo aqui.
Você não sabe como é que vai ser essa continuação?
Não sei.
De que forma vai ser?
Não sei, ninguém me fez questão de dizer.
Se você vai encarnar numa planta.
Se quisesse que a gente soubesse, ele teria de próprio.
Ou se você vai chegar num mundo cheio de anjo, ou demônio, vai ver num caldeirão de azeite, fervendo o braço dele.
Alguma coisa a gente leva daqui, entende? No sentido de um boletim, pelo menos,
de um boletim
na saída. Pelo menos,
bom, isso deve ser, né, porque sempre existe uma gradação, assim, de mérito, assim, do que você fez de bom, o que fez de ruim. Não existe um negócio uniforme.
Eu acho que, pelo menos, a tua memória já é uma grande coisa, quer dizer, você, pelo menos, lutar para que, quando você estiver embaixo da terra, quando todo mundo está lá,
bom, isso
você
é verdade.
Fez alguma coisa e deixou alguma coisa de construtivo, melhorou as condições dos seus e melhorando os seus, fez com que eles possam melhorar seus próximos.
Bom, isso é um negócio da sublimação do Freud, né? que o filho, em última análise, ele encarna que foi o pai, né? Em menor ou maior escala, assim.
É.
Mas é um processo psicológico, assim, que é inerente à pessoa humana. Todo mundo faz sempre a mesma coisa.
É, faz questão dizer, que...
E como é que é sempre igual, né? É. Quer dizer, que deve ter havido uma presença, assim, mais forte que fizesse isso.
Olha, todo mundo fala tanto em aparições, etc e tal. E todo mundo sempre diz que acredita em Deus. Mas o mais interessante é que se Deus é tão grande, tão forte, tão onipotente, tão, sei lá, como adjetivar, por que que ele próprio, com toda essa pujança dele, não teria feito com que todos nós acreditássemos mais nele? Se ele tinha tanta força na mão para poder fazer com que todos nós, hoje, nos concentrássemos acreditando nele. Se ele teve força para pôr um Jesus Cristo na Terra, que eu francamente acredito ser homem e não filho de Deus, entende?
Bom, aí já entrou da tradição, né?
É, exatamente. Quer dizer, eu acho isso que envolve tradição, envolve uma série de outras coisas. Eu acho que hoje ele poderia pôr mais uns 10 Jesus Cristo na hora que o mundo está tão distante.
Conforme a época que aparece
não,
Cristo.
Com toda a sinceridade, eu não estou falando nada, não é? Porque se ele é tão forte assim.
É, talvez as condições.
Mas eu acho que ele é tão forte assim. E simplesmente ele está acima da fraqueza humana de ter que se valer de uma série de mitos e de tradições para poder fazer com que a própria moral se preserve, as próprias instituições, tradições sejam mantidas e tal. Mas eu
acho que é o seguinte, a tradição antiga é externada através de símbolos, você não sabe se...
É.
Aquele negócio que a turma fala por umas palavras até certo ponto ingênuo, se aconteceram assim, ou se representam várias coisas que, do mesmo valor que a gente sente assim, mas
Você fala uma coisa, eu brigo muito com minha mãe todos os domingos, ela é muitíssimo arraigada nesse religião, não sei o que. Bom, eu acredito, eu acho que eu acredito mais em Deus que ela. Porque eu canalizo, eu faço todo concentro todo o meu modo de ser em termos de religião, muito mais em moral e muito mais em tudo quanto eu acredito que Deus deixou para que a gente pensasse. Pensasse em si, pensasse em ser para os outros, tratar bem os outros, ser, não fazer o mal aos outros e tudo isso. Eu acho que Deus não quis mais nada do que isso. Então, quer dizer, eu no fim acredito mais em Deus, porque eu acredito nas coisas que são valores naturais e ninguém pode negar. Eu acredito muito mais nos valores naturais, então eu acredito mais em Deus, entende? Isso que eu quero dizer, do que nos valores tradicionais que são concebidos, que são difundidos com, sei lá, eu, com interesse. Eu acho que existe necessidade, como eu falei, da igreja ser mantida. Mas ser mantida de acordo com adequadas circunstâncias.
Eu acho que o que interessa é moral, você vê.
É.
O moral, o melhor resultado da moral. É. Você vê a doutrina comunista, por exemplo, o aspecto moral não é certo. Tem que haver igualdade, né?
É.
Mas na prática o negócio. É o outro, né?
Mas é igualdade relativa, dando valor ao homem, sempre.
Com a pessoa humana, sim.
É. Quer dizer, tem que ter igualdade de condições de ser ou não ser. Agora, se o sujeito é ou não é, dizer que eles são a mesma coisa, não é problema. Eu sou o primeiro a achar que todos têm que ter
as mesmas condições. Tem que haver igualdade, mas. Uma pessoa que acha que para haver igualdade já tem que matar o próximo. Como seria o caso das revoluções sangrentas, assim, né? Em Cuba, ou na Rússia, no começo da Revolução. É todo um negócio que diz que é bom, relativo, né? Você não pode dizer que o que vale mesmo é o fim, né? Mas o meio tem que ser moral
também. Mas eu acho que essa relatividade também foi muito, muita ênfase para esse problema de hoje. Para a moral, mas hoje lá não é tão relativo assim. Por incrível que pareça, todo mundo sabe que existem coisas que
não mudam.
Que não mudam com tanta facilidade.
Mas... não sei se é, por exemplo, o canibalismo. Um exemplo clássico, né? Bom, que matar o próximo é crime, mas para certos crimes não é. Então, o crime é imperativo de sobrevivência, o cara precisa matar para comer, para sobreviver.
Pelo menos um consenso médio, né? Quer dizer, do que seja. O lugar que não seja tudo isso é
evolução. Isso mesmo, conforme a condição. Quer dizer, você vê. Você tem uma determinada condição, o cara não precisa comer o semelhante, mas sobreviver em tudo. Aquilo lá é filibola, tudo não é mais moral.
Determinadas circunstâncias de cada momento em si, mas eu acho que No geral, vamos dizer assim, quando hoje em dia, pelo menos,
quem tem noite é muito, sei lá, gosta, né? Forma. Acho que a carne humana é.
Favorável,
favorável, né?